Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra, parceiro aqui de bancada. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você, para todos os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes. Para você também, excelente tarde. Para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Muitas informações a partir de agora para te deixar inteirado do que acontece, né, aqui na região e no mundo em geral. E também a sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita ou também gravada. E também o Coutinho Neto está chegando já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, porque já Coutinho com muitas informações mesmo, viu? Rapaz, as coisas acontecem a todo momento, viu? Coisas chatas, né? Mas a gente tem que informar e daqui a pouco aí muitas informações, inclusive um acidente com soterramento, né? Em Arraial da Ajuda, que fica em Porto Seguro. Coutinho vai trazer aí essas informações. São 12 horas e 12 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar. A informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéusson, duas lojas, uma no Calçadão da Jajamada, outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E hoje tem, né, gente, aquele sorteio do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Então, a partir de agora, você já corre aí para o WhatsApp, envia seu nome completo e logo à frente Supermoda. E a gente sabe o que você quer concorrer aqui a esse Vale Compras no valor de R$100. No final do programa, a gente faz o sorteio, tá bom? 12 horas e 13 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa. Desenvolvida na Bahia, inteligência artificial detecta Covid-19. É, gente, é uma tecnologia aí que auxilia, né, no tratamento precoce da doença e evita pneumonias causadas pelo vírus. Então, baianos criam aí essa inteligência artificial capaz de detectar Covid-19 em exames de imagem. Que legal.
Que bom, que bom. Jornal Dia de Teresina, ICMS dos combustíveis. Alep vota projeto da redução na próxima semana.
É importante a Assembleia Legislativa lá do Piauí. Folha de Pernambuco, PEC dos auxílios, votação adiada.
Diário do Nordeste de Fortaleza, enfermagem. Piso custará R$596 milhões para prefeituras.
É, mas eu espero que eles cumpram, né? Esse piso aí que a categoria da enfermagem merece. Tribuna do Norte de Natal, alimentos no primeiro semestre. Natal teve a maior alta da cesta básica entre 17 capitais.
O Imparcial de São Luís, qual o freio do ferryboat?
Jornal de Brasília, concurso do BRB, que é o Banco de Brasília, sai edital com 300 vagas para escriturário. Hoje ainda a gente fala sobre isso e dá mais detalhes para você aí que daqui do sul do Bahia, principalmente, né, concurseiro, fique atento.
Estado de Minas e Belo Horizonte, varíola dos macacos, aumento de casos em BH preocupa a prefeitura.
Folha de São Paulo, Lira adia votação da PEC dos gastos por falta de quórum.
Folha de Londrina, do Paraná, prefeitura se aproxima de 50% da arrecadação prevista do Profis.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 15 minutos aqui no Jornal do Meio Dia, você fica bem informado, né? E também participa, já pode enviar a partir de agora a sua mensagem aí, escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, para o WhatsApp da Gabi, que a gente coloca aqui no ar, tá? Os telefones complicados, né? Dependem da senhora operadora aí de telefonia. Bem, no noticiário regional a gente começa com a informação aqui que diz o seguinte: o Hospital Regional Costa do Cacau inicia ação Julho Amarelo, campanha de conscientização sobre hepatites virais. Então, o Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus iniciou na última segunda, né, essa semana aí, a campanha Ação Julho Amarelo. Essa atividade de iniciativa da Comissão de Humanização, com o apoio da direção da unidade hospitalar, tem como objetivo alertar as pessoas para a prevenção e conscientização sobre as hepatites virais, que são infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. As hepatites do tipo B e C são responsáveis por aproximadamente 57% dos casos de cirrose hepática e 78% dos casos de câncer primários do fígado no mundo, segundo informações aí da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. A entidade designou em 2010 o dia 28 de julho como o Dia Mundial, né, de luta contra as hepatites virais. Então foi no ano de 2010 que a OMS designou então esta data, em 28 de julho. De acordo com o enfermeiro João Henrique Araújo Andrade, gerente de enfermagem do Costa do Cacau, a campanha Julho Amarelo foi instituída no Brasil pela Lei Federal número 13.802, de 2019, e na Bahia através da Lei Estadual número 13.697, de 11 de janeiro de 2017. O enfermeiro disse o seguinte: reunimos a comissão de humanização do hospital, planejamos anteriormente as ações referentes à luta contra as hepatites virais e iniciamos esta semana as nossas atividades. Estamos visitando setores da unidade, esclarecendo sobre o que são as hepatites virais, as causas, as consequências que elas acarretam. Um foco muito importante que abordamos é como se dá a transmissão da doença e como prevenir o contágio, com orientações específicas para cada tipo viral, né? Que são aí, tem a hepatite A, B, C, D e E, né? Destacou aí, então, o enfermeiro. A questão da vacinação para colaboradores, viu, do hospital. Então, a Comissão de Humanização do Costa do Cacau, em parceria com o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia e o Setor de Medicina Ocupacional, disponibiliza como ação do Julho Amarelo a imunização contra a hepatite B para funcionários da unidade. A vacinação, disponível apenas para os trabalhadores do hospital, acontece nos dias 6, 13, 20, 27 e 29 de julho de 2022, das 7h30 da manhã às 11 horas, na Sala da Medicina Ocupacional, localizada no ambulatório do Costa do Cacau. E o colaborador que se dirigir ao setor para receber a imunização deve apresentar os cartões de vacina e também do SUS, tá bom? 12 horas e 19 minutos, mudando de assunto, Marcos Bezerra. TCM acata denúncia de empresa e pune o prefeito de Ilhéus?
O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia acatou de forma parcial denúncia de empresa contra o prefeito Mário Alexandre Marão e a pregoeira Bruna Vieira Rodrigues devido à falta de pagamento integral de contratos da Prefeitura de Ilhéus. A Corte de Contas multou o mandatário e a funcionária em R$ 2.000 cada. O relator do processo, o conselheiro Nelson Pellegrino, determinou que o prefeito seja representado ao Ministério Público do Estado da Bahia para que seja averiguado se a falta de pagamentos à Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos e Comércio resultou em atos de improbidade administrativa. Na denúncia, a empresa afirma que a Prefeitura de Ilhéus deixou de pagar R$ 234.931,20 referentes à compra de aparelhos de ar-condicionado. A Ventisol venceu 3 itens licitados no pregão presencial para registro de preços, número 11 de 2018, que resultaram nos contratos 196 e 211 de 2018 e 242 também de 2018, totalizando R$ 247.725,60, dos quais foram pagos R$ 12.794,40, segundo a acusação. Os aparelhos foram entregues, segundo o TCM. Os documentos apresentados aí comprovam que os itens foram regularmente entregues à Prefeitura de Ilhéus sem que houvesse questionamento do responsável pela fiscalização do contrato, informa o TCM. No entanto, não há provas de que a administração adimpliu integralmente o valor contratado, constando no sistema SIGA o pagamento de R$ 28.575,70 à contratada nos exercícios de 2019 e 2021 e cabe recurso da decisão.
Então tá aí. 12 horas e 21 minutos, vamos para Itabuna, porque o prefeito de Itabuna e dirigentes da diretoria aí, né, no caso da CDL, comemoram resultados do Itapedro na economia itabunense. A festa de São Pedro, realizada pela Prefeitura de Itabuna, o Itapedro, movimentou cerca de R$ 70 milhões na economia local em junho. E segundo o estudo divulgado pelo prefeito aí da cidade, Augusto Castro, e também o secretário municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, o José Raimundo Araújo. O prefeito Augusto Castro comemorou os resultados econômicos do Itapedro, evento que teve parceria, né, com o governo do estado via Bahia Tursa, e disse que depois de 2 anos de pandemia, em que a economia do país praticamente parou, a realização da festa, além de proporcionar entretenimento e lazer, movimentou de forma significativa o comércio e serviços, né, em Itabuna. Somente no espaço da festa foram movimentados pela economia informal pouco mais de R$ 7.200.000. Olha só, comentou aí o Augusto Castro. Então, ontem, o secretário José Raimundo Araújo, titular aí da pasta do Comércio e Emprego, Indústria, Comércio, Emprego e Renda, né? Ele se reuniu, né, com os presidentes da Câmara de Dirigentes Logista, CDL, né, de Itabuna, que o presidente é o Carlos Lee, também com José Adalto Vieira, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Itabuna, Sindicom, que elogiaram a decisão do prefeito de antecipar para o dia 26 de junho o pagamento da folha salarial, né, de julho, no valor de 23 milhões. Eu me lembro que ele esteve aqui e falou que já estava na conta, né, os salários lá dos servidores da prefeitura. E a avaliação da movimentação financeira é tão importante quanto a satisfação dos itabunenses com o entretenimento, principalmente porque se trata de um evento que já está sendo considerado o maior e melhor São Pedro do norte e nordeste do país. Olha só, comentou aí o secretário José Raimundo. Para ele, esse resultado é consequência de muito trabalho e planejamento. O Itapedro ancorou uma movimentação em torno de R$ 70 milhões na economia de Itabuna, reforçou o José Raimundo, e essa movimentação começou no período pré-evento, no comércio e na área de serviços, e seguiu durante a festa com as pessoas que exploraram algum tipo de atividade. Tem também as informações em relação às vendas melhores do que em 2021, né? Eles comemoraram isso também, divulgaram essas informações. Para o presidente da CDL, Carlos Lee, a festa contribuiu diretamente para que as vendas de junho deste ano fossem superiores às de junho de 2021. E ele disse, essa movimentação de cerca de 70 milhões não foi o que circulou o mês inteiro, mas o que o evento proporcionou no final do mês. O crescimento nas vendas foi possível, nós fizemos uma pequena pesquisa com os segmentos que mais se beneficiaram durante esse período e realmente foi muito positivo. E aí o Carlos Lee ressaltou que eventos como o Itapedro costumam deixar as pessoas já na expectativa do próximo ano, né? O José Adalto Vieira, do Sindicom, presidente do Sindicato Comércio Atacadista e Varejista, também considerou que o impacto da festa de São Pedro foi extremamente positivo. Olha, a gente aproveita para fazer um alerta aqui, já que a gente está falando de Itabuna e da avaliação do prefeito em relação ao Itapedro. Perfil falso, viu, em rede social, é atribuído ao prefeito Augusto Castro, e procuradores da Prefeitura de Itabuna estão adotando providências jurídicas para suspender uma conta falsa atribuída ao perfil oficial do prefeito Augusto Castro. Então, além de denunciar a rede social Instagram para que derrube a referida conta, se pediu que o correio eletrônico que a gerou seja investigado para que as medidas judiciais também sejam adotadas, já que o perfil fake tem pedido dinheiro a eventuais seguidores. O alerta é para evitar que pessoas sejam prejudicadas. Então, você que segue, né, o prefeito Augusto Castro, ou de repente passou a seguir porque esse outro perfil aí adicionou você e de repente mandou mensagem, tererê, tarará, pedindo dinheiro, cuidado. O perfil oficial aí é Augusto Castro _ oficial. Esse que é o perfil aí do prefeito Augusto Castro no Instagram. Que coisa, viu? É muita cara de pau. Marcos, já pode ir acionando ele. Nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje aqui. Enquanto Marcos já prepara ali, deixa eu só falar uma coisa. Porque em vídeo, né, o tenente-coronel Sandro Crispim Ferreira Lopes, comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, informou ontem que na madrugada de hoje, Itabuna seria palco de uma simulação de assalto a bancos. E aí eu tava vendo os vídeos, né, gravados a uma certa distância. Realmente houve esse treinamento. E ele disse que esse simulado tem como objetivo maior criar um portfólio para crime contra a instituição financeira, com o objetivo de desenvolver as competências e habilidades dos policiais militares e da tropa, da nossa, e ele disse, na nossa missão diária de servir e proteger a população, declarou o oficial. O comandante explica também, ele explicou aí que além da mobilização de veículos e policiais, seriam usados e foram usados explosivos, né, e tiros de balas de festim, tudo devidamente programado e planejado. Então tem esse vídeo aí já circulando, tá lá no blog Pimenta, tá? Se você não recebeu em algum grupo de WhatsApp, no blog Pimenta tem o vídeo dele de ontem, né? O tenente-coronel Santo Crispim, que é o comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar em Itabuna, ele falando. E aí hoje eu tava vendo, né, uns vídeos que gravaram à distância, né, esse treinamento ali em torno do Banco do Brasil, naquela praça Olinto Leone, se não me engano. Enfim, toda uma movimentação, teve umas explosões. Esse tipo de treinamento é muito importante, né, Marcos? Para a tropa aí, para a Polícia Militar.
Verdade, sim,
né? A gente sabe que tem ocorrido muitos assaltos, explosões a bancos, né? Em todo o país e na Bahia também. Então é isso, tem que estar sempre preparado. Bem, acionando ele, nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Sextou, dona Kátia. Marcos Bezerra, também uma ótima tarde e um bom trabalho, Marcão. Ótima sexta-feira.
Para você também, Coutinho, obrigado.
Você também que está aqui acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Sextou para todo mundo. Ótima sexta-feira para todos. Já excelente início de final de semana, porque a partir de agora, você já sabe, não é? É rotina você embarcar comigo em nossa viatura virtual da Gabriela FM, com muitas informações do setor policial. E vamos começar então o nosso giro policial aqui mesmo em nossa região, em Ilhéus e em Itabuna. Olha, município de Itabuna, após denúncias anônimas, uma guarnição da polícia da Rondesp Sul abordou um indivíduo suspeito de tráfico de drogas que estava vendendo entorpecentes no bairro Banco Raso, lá em Itabuna. Durante a abordagem, a polícia encontrou drogas como crack, cocaína, maconha, além de dinheiro e balança de precisão. Ele foi identificado. O nome dele é Eric Kaique de Jesus Santos. O Eric era foragido do sistema penal. Ele cumpria pena por roubo quando, em maio, lá atrás, de 2018, foi beneficiado com a famosa saidinha do Dia das Mães e não mais teve o compromisso de voltar ao sistema prisional. Eric é considerado pela polícia como um indivíduo perigoso e vem sendo investigado também por homicídio. Ele foi levado carinhosamente para o complexo policial de Itabuna e já está novamente à disposição da justiça. O material apreendido também foi apresentado no complexo policial. Olha, dois homens morreram durante uma operação policial lá no município de Itapetinga. Os homens morreram após uma operação policial numa propriedade rural nas proximidades do bairro Vila Riachão. identificados como Eudes e o outro como Júnior, ambos moradores do próprio bairro Vila Riachão, se encontravam em uma motocicleta não identificada numa via vicinal. As informações policiais descrevem que a dupla, ao avistar os policiais, tentou efetuar fuga, disparando contra a guarnição. No revide, acabaram vindo a óbito. Com a dupla, um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12, munições e drogas foram apreendidas. Os corpos foram conduzidos para o Instituto Médico Legal de Itapetinga, também viajando a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Vamos agora sair de Itapetinga e chegar aqui próximo em Ubatã. Olha, em Ubatã, um homem identificado como Danilo de Jesus, 27 anos de idade, ele foi morto na região rural dos Melos, município de Ubaitaba. Danilo, mais conhecido como Dan, era trabalhador rural e teria saído, conforme informações de familiares, para trabalhar. Horas depois, foi encontrado morto dentro de um riacho. O corpo tinha marcas de violência, aparentemente causadas por arma de fogo e também por arma branca. O corpo de Dan foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus para ser liberado para sepultamento. A autoria e a motivação do homicídio ainda estão sendo investigados. A Polícia Civil está à frente desta investigação. Ainda em relação a Ubatã, uma comerciante ubatense, a Divani Roberta de Novaes, conhecida carinhosamente lá em Ubatã como Neguinha do Frango, ela morreu em um grave acidente na BR-101, entre os municípios de Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus. Segundo informações, a ubatense teria ido até a cidade de Feira de Santana para o velório do sogro. No retorno do velório, o veículo, que era ocupado por Adivani, também pelo seu esposo e por um filho, uma criança de apenas 10 anos de idade, acabou sendo atingido por outro veículo que realizou uma ultrapassagem indevida. O SAMU passava na rodovia no momento do acidente e acabou socorrendo Adivani para o hospital de Santo Antônio de Jesus, mas a mesma acabou não resistindo aos ferimentos. Já o esposo, identificado como Nelsinho, foi levado para o hospital de Feira de Santana e teve algumas fraturas. Já o estado da criança é mais delicado. Portanto, hein, Marcos e Cátia, você é do Jornal do Meio Dia. Esta foi a nossa primeira participação. Este foi o nosso primeiro giro aqui a bordo de sua viatura virtual nesta sexta-feira gorda. Véspera de sábado, Dia Internacional de Todas as Sacolas, aqui no Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, a sua viatura vai retornar reabastecida de notícias de polícia. E você continua aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 33 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, deixa eu mandar um abraço para minha amiga Paty Tristão, ali da Hiper Bombom, que eu fico de olho nos stories dela. Eu vi quem tá fazendo aniversário hoje aí na Hiper Bombom, né, dona Patrícia? É a colaboradora Jeane Ribeiro. Jeane, feliz aniversário para você, muita saúde, felicidade, Jeane. Vida longa, tá? Continue jogando duro aí na Hiper Bombom com essa equipe massa de Paty Tristão. Paty, um beijo para você, hein? Deixa eu mandar um beijo aqui para minha amiga Jaque Cel e Priscila Cel também, né? São as gêmeas que fizeram aniversário essa semana. Não pude estar com elas comemorando. Um beijo, viu, meninas? Era para ter mandado aqui já os parabéns. Feliz aniversário e, claro, feliz aniversário a todos os aniversariantes do dia, do mês. Tá valendo aí, viu? E eu já até recebi aqui uns convites aqui, gente. Olha, muito convite de aniversário.
Parabéns a essas aí também, Cati. E também pro meu amigo Helder Batista, aniversariando hoje. A Maiana Oliveira também. A Patrícia aqui do Banco da Vitória, né?
Olha, mais aniversariante.
A Lucimeire Gomes também. Também Thales Almeida, né? Estudante da UESC, aquele abraço, Thales.
Então, parabéns a todos vocês. Muita, muita saúde mesmo e felicidades. A galera, olha, Jeane, um coraçãozinho pra você também, Jeane. Um beijo, obrigada. Vocês são massa, tá sempre dando audiência a gente. Eu tô fugindo, viu, Jeane, de ir na Hiper Bombom, porque eu estou de dieta. Aí quando eu chego lá, eu quero logo o quê, Marcos? Né? Jujuba, né, meu amigo? Aí a dieta desanda. Deixa eu... Depois eu passo aí. Um beijo pra vocês, tá? Obrigada pelo carinho. Olha, 12 horas e 41 minutos. Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Horas e 42 minutos, como está liberada a participação do ouvinte? Marcos já está navegando ali pelo WhatsApp da Gabi e vai divulgar algumas mensagens aí, né, Marcos?
Pois é. Tem algumas mensagens aqui, né, o pessoal pedindo alô também. Olha, manda os parabéns para meu filho, Wilson Neto, né, meu fisioterapeuta Carlos Eduardo, Cadu. Então, parabéns aí, um abraço para o Carlos Eduardo.
Parabéns, Carlos Eduardo, saúde, felicidades para você, tá bom? Mais alguma coisa?
Sou ouvinte, né, há muito tempo da Rádio Gabriela FM, adoro o Jornal do Meio-Dia. Parabéns para vocês, que Deus sempre abençoe aí. Não colocou o nome, né, mas obrigado aí.
Um abraço.
Boa tarde, Kátia. Manda alô para Maria Jape, né, a Vandilma. E tá na sintonia.
Vandilma de Maria Jape, um beijo para você, obrigada pela audiência. Minhas amigas também aí, ouvintes, assíduas do Jornal do Meio-Dia, Rosana Nascimento, Dona Ida, um beijo para vocês, tá? E todo o povo de Maria Jape que tá sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio-Dia. Gente, para quem tá nos ouvindo agora não conhece, Maria Jape é uma comunidade rural aqui de Ilhéus. Fica aqui perto, né, do bairro Banco da Vitória, tá?
A Flávia aqui do Banco da Vitória pede pra gente mandar os parabéns aí pra cunhada dela, Gabriela, que tá completando mais um aninho de vida hoje.
Então, parabéns pra Gabriela, aniversariante também. É cunhada, né, de Flávia?
Isso.
Flávia, obrigada aí também por estar sempre ligadinho no Jornal do Meio Dia. Um abraço pra você, tá? E felicidades pra Gabriela, a sua cunhada. É a xará aqui da Gabriela FM. enquanto o Marcos dá uma separada ali nas mensagens, deixa eu divulgar aqui uma utilidade pública. É um caruru beneficente, gente. E aí, de repente, quem gosta de caruru também pode, né, participar e ajudar. Então, vai acontecer amanhã, tá? Próximo sábado. Então, já é amanhã, o caruru beneficente. A partir das 10 horas da manhã, na quadra poliesportiva daqui do Banco da Vitória. O objetivo desse caruru beneficente... É construir a casa do Potinha, né? Então, é os amigos do Potinha que tá fazendo esse caruru. E essa construção é porque nessa última enchente, né, gente, que aconteceu nesse eixo Itabuna Ilhéus, o Potinha perdeu todos os móveis, toda a estrutura da casa ficou deteriorizada mesmo, tá? Ao ponto de cair algumas paredes. E o Potinha, inclusive, ele foi inscrito nos programas do município, do estado e também do governo federal, porém até o momento não recebeu nenhum benefício. Devido a isso, os amigos resolveram fazer esse evento para ajudar, né, a construir a casa. Agora que vergonha, hein, Prefeitura de Ilhéus? Esqueceram ainda esse morador? Ninguém fez nada por ele? Que coisa, hein? Mas os amigos, né, unem força para ajudar. Então, parabéns a todos os envolvidos aí que estão organizando esse Caruru Beneficente, que vai acontecer amanhã, sábado, a partir das 10 horas da manhã, na quadra poliesportiva aqui do Banco da Vitória, tá? Bairro de Ilhéus. Então, a comunidade aí do Banco da Vitória, que faz parte dessa corrente de ação aí, comprando no dia a quentinha, no valor de R$20, tá? Pode ir lá, mas também pode ligar e pedir por telefone no 98982154676. 98215-4676. 981-600271. 981-600271. Durante todo o dia, né? E à tarde também. Durante todo o dia. Vai ter participação musical de Bene Show, Jânio Poeta, DJ Jonas Brasil, Os Morenos, Beto Ban, Neide Santos, Chegada Quente e outros convidados, né? Que vão participar ali. Então, um abraço aí a todos os envolvidos, parabéns. Tem até um nome no pessoal aqui, tem o de Newton Ramos, Mari Santos, Marcos, Fia e Karine, eles que estão à frente. Então, parabéns, tá? Por essa iniciativa, tem que ajudar quem precisa mesmo. Então, você que é morador do Banco da Vitória, ou até mesmo aí de outro bairro, tá vindo de Itabuna pra Ilhéus, tá passando, compra lá sua quentinha, né, desse Caruru amanhã, a partir das 10 da manhã, no bairro, aqui no bairro, em Banco da Vitória, ali na quadra poliesportiva. É para ajudar a construção dessa pessoa, né, que foi muito afetada nessa última enchente, tá? Ele precisa, o Potinha precisa, então vamos contribuir, né? Mandar um abraço também para Ciro Zatelli, que também me enviou essa utilidade pública. Eu falei para ele, ô Ciro, o Newton Ramos me enviou também, né, pelo e-mail, e tá aqui divulgado, tá bom? Vamos ajudar aí quem precisa. 12 horas e 47 minutinhos. Tem muitos aniversariantes hoje. Ah, deixa eu ver quem. Hoje é aniversário de Netinho, 13 anos. Netinho é meu priminho, mora em Itabuna, né? Um beijo pra você, Netinho. Parabéns, saúde. Amanhã da minha prima Tati. Beijo pra você também, Tati. Feliz aniversário. Dia 23 tem da minha primona Alba também. Já fui convidada. Vixe, eu tô espalhando, meu Deus. É uma coisa para os íntimos.
Já foi.
Já foi. Beijo pra vocês. O que, que temos de mensagem de ouvintes?
Boa tarde, Kátia, Marcos. Não perco seu programa todos os dias. Escuta aqui do trabalho, a Michele Batista.
Beijo, Michele Batista. Tá por onde? Ilhéus, Itabuna, aonde? Tá no trabalho, mas não disse onde. Beijo pra Michele Batista, obrigada pela audiência.
A Ednete, né, manda boa tarde. Ela mora no Retiro, em Ilhéus, e quer saber quando que os ônibus vão voltar a rodar nos finais de semana. E também queria saber até quando as crianças vão ficar sem merenda aqui no Retiro.
Boa pergunta. Ótimas perguntas, na verdade, né? Ela quer saber duas coisas. Com a palavra, seu prefeito Ilhéus. Porém, difícil chegar essa palavra, né? Porque ter palavra tá difícil. Ai, ai. O que, que tem mais?
Por enquanto é só.
Então pronto. Então vamos de informações aí para os nossos ouvintes. 12 horas e 49 minutinhos. Marcos Bezerra, por gentileza, vamos informar aí os nossos ouvintes sobre a tecnologia 5G na Bahia, né? Quando é que chega mesmo a Salvador, nossa capital, nas cidades aqui do interior da Bahia? Explica para nós, por gentileza.
Com a chegada do 5G em Brasília, na última quarta-feira, outras cidades se preparam para receber a tecnologia. Em Salvador, a expectativa é de que a rede comece a funcionar até o dia 29 de setembro deste ano, de acordo com a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. O 5G, quinta geração de internet móvel, promete uma revolução. Conexão com velocidade ultra rápida, avanços de tecnologias como carros que dirigem sozinhos e a possibilidade de ligar muitos objetos à internet ao mesmo tempo. Para ter acesso a esse tipo de rede, primeiro é necessário ter um celular compatível com a tecnologia. Em julho de 2022, a Anatel listava cerca de 60 modelos homologados. a aparelhos partindo de R$ 1.300. Com o tempo, a tendência é que todos incorporem a compatibilidade, assim como aconteceu com 4G. Inicialmente, o prazo para a implantação do 5G em todas as capitais era até 31 de julho, mas dificuldades logísticas fizeram com que a data limite fosse adiada. Para os municípios que não são capitais, como o caso de Feira de Santana e Vitória da Conquista, a previsão é de instalação é para o final de 2023. A Anatel disse que esse prazo se refere à liberação para uso na faixa 3,5 GHz. O início do uso pode ser antecipado, caso não sejam atendidas as condições necessárias. Entretanto, para as demais cidades, existem datas diferentes para o cumprimento de metas estabelecidas no edital de leilão do 5G. Isso diz respeito à ativação de estações rádio base. A Anatel disponibiliza um site em que reúne informações sobre o cumprimento dessas metas para a chegada do 5G. Então, Salvador até 29 de setembro deste ano, Feira de Santana até 31 de dezembro do ano que vem, Vitória da Conquista também, Camaçari também, assim como Juazeiro, Itabuna, Lauro de Freitas até 31 de julho de 2026, Teixeira até 31 de julho de 2027, Barreiras até 31 de dezembro de 2023, Ilhéus até 31 de dezembro de 2023. Para todas as cidades do Brasil com mais de 30 mil habitantes, o prazo de implantação é julho de 2029. A gente espera demorado. Que esses prazos, né, sejam cumpridos.
Mas está bem demorado, viu? Por exemplo, só a capital baiana, né, que é até 29 de setembro de 2022, aí tipo... Um ano depois, né, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Itabuna, Ilhéus, Barreiras. Fiquei chocada com Lauro de Freitas até 31 de julho de 2026 e Teixeira de Freitas até 31 de julho de 2027. Porque são cidades que têm muitos usuários de smartphones modernos prontos já para receber a tecnologia 5G, né?
Tem um comércio que cresceu bastante ultimamente, a indústria, né?
Exato, vendendo esses aparelhos, né? Então, para você, logo dar uma resumida, quem tem iPhone é a partir do iPhone 12, tá? Tecnologia 5G. Aí tem esses da Samsung, né? O Xiaomi, aí você já confere na lista aí se o seu está ou não, tá bom? Que eu tenho certeza que muita gente vai correr para trocar, né? O aparelho. 12 horas e 53 minutos. 12h53. Nós vamos acionar ele, né? O nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a segunda entrada de hoje aqui. Enquanto ele é acionado, olha, a justiça confirma, tá? Exigência de exame toxicológico para renovação da CNH. Então, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, confirmou a regra do Código de Trânsito Brasileiro que exige a comprovação de exame toxicológico negativo para a obtenção e renovação das categorias C, D, E, né? A famosa E, ok? Da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Os ministros atenderam aí a um recurso apresentado pela União em defesa do CTB, né, que é o Código Brasileiro de Trânsito, e derrubaram decisões da Justiça Federal que suspenderam a exigência do exame negativo. A obrigatoriedade de apresentação de resultado negativo no exame toxicológico de larga detecção está vinculada às categorias de habilitação e não a parâmetros associados à atividade profissional do condutor, ok? Então, o STJ, né, mantém a regra do Código de Trânsito Brasileiro que exige a comprovação de exame toxicológico negativo para obtenção, obviamente, renovação das carteiras de habilitação, aí no caso, categoria C, D, E, E, ok? Agora sim, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial para nós. Daí, Coutinho, quais são as notícias agora?
Muito obrigado,
agora?
Kátia. Muito obrigado, Marcos. Tricolores de aço. Hoje tem Bahia, hein, Marcão? Hein, dona Kátia? E você também, muito obrigado por estar aqui acompanhando o Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno da sua viatura virtual da Gabi com novas informações do setor policial. Agora, em toda a nossa grande e querida Bahia. Primeira parada, extremo sul baiano, município de Porto Seguro. Acompanhe comigo. Dois trabalhadores morreram soterrados após um deslizamento de terra que ocorreu na tarde de ontem, quinta-feira, no distrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros retirou os corpos das vítimas já no início da noite. Os operários Sandro da Cruz Regis e Lucival de Jesus da Conceição trabalhavam em uma obra de macro-drenagem de uma empresa que presta serviço para o município de Porto Seguro. O caso aconteceu por volta das 15 horas e 20 minutos na localidade conhecida como Alto das Vilas. Uma tragédia, hein? Olha, município de Maiquinique, sudoeste da Bahia, olha que caso aconteceu. Gravíssimo, um homem acusado de estuprar e engravidar a própria filha, uma garota de 14 anos de idade, ele teve o mandado de prisão cumprido já na cidade de Jordânia, em Minas Gerais. Jordânia fica ali bem próximo a Maiquinique, na divisa entre Minas e Bahia. A ordem judicial foi expedida pela comarca de Macarani após inquérito policial instaurado pela Delegacia Territorial de Maiquinique para investigar o crime. De acordo com o delegado Irineu Alves de Andrade, o homem de 44 anos de idade, ele foi indiciado pelo Ministério Público por estupro de vulnerável. O crime veio à tona no mês de maio, após familiares de adolescente que vinham sendo abusada desde os 11 anos de idade constatarem que ela estava grávida, explicou o responsável pela Delegacia Territorial de Maiquinique, o delegado Irineu Andrade. Ele disse ainda, o suspeito ficou com a guarda da filha na época com 5 anos, quando se separou da mãe dela, passando desde então a morar com a vítima em fazendas da região, que faz divisa entre os estados da Bahia e Minas Gerais, informou Irineu, acrescentando que a menina era ameaçada de morte pelo pai para não contar sobre os abusos sexuais. Vamos agora até o Recôncavo Baiano, Santo Antônio de Jesus. Um acusado de roubos em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, ele foi preso ao ser reconhecido pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Segundo a SSP, o homem tinha um mandado de prisão em aberto por crimes na cidade e também em outros municípios da região. O foragido estava caminhando por uma via monitorada quando a ferramenta tecnológica apontou semelhança superior a 90%. Em seguida, o Centro Integrado de Comunicações do SICOM da SSP acionou guarnições do 14º Batalhão de Polícia Militar que chegaram até o homem. Após o flagrante, o foragido foi conduzido para a delegacia de Santo Antônio de Jesus. Olha a importância desta ferramenta para a segurança pública do estado. Com essa prisão ocorrida lá na cidade de Santo Antônio de Jesus, o reconhecimento facial está agora chegando à marca de 306 foragidos da justiça capturados por este sistema tecnológico. É muito bom, hein? Parabéns, portanto, aí para a segurança pública da Bahia. Uma tragédia, meus amigos. 5 pessoas de uma mesma família morreram no início da noite de ontem, quinta-feira, após o carro que viajava, um Fiat Palio, bater de frente com uma carreta. O trágico acidente aconteceu no quilômetro 10 da BR-324, no trecho que liga a cidade de Tanquinho até o posto Trevo. As vítimas foram identificadas como Abailton de Brito Lima, condutor, a irmã dele, Maria de Brito Lima, e a mãe, Faustina de Brito Lima, além da esposa Mariana do Sacramento Gomes Lima e um bebê de apenas 2 meses de vida, Moisés Sacramento Lima, filho de Adailton. Eles seguiam no sentido do Poço Trevo para a fazenda Lagoa do Curral, onde residiam no município de Candial, enquanto a carreta seguia no sentido contrário. Os corpos foram recolhidos e levados para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana, sob forte comoção, até mesmo dos peritos do DPT de Feira de Santana. Região Cisaleira, o homem identificado como Jailson Silva de Jesus, 39 anos de idade, ele morreu vítima de afogamento na manhã de ontem, quando pescava em uma represa no lado esquerdo do tanque do governo, que fica praticamente na área urbana de Conceição do Coité. Jailson estava na companhia de uma amiga identificada como Leonice, que disse que chegaram para pescar por volta das 9 horas da manhã. Então, ele foi para o outro lado da barragem para jogar a rede, enquanto ela ficou já no lado posterior, limpando os peixes. Aí ela disse: de repente, eu vi ele descer, subiu e botou a mão para fora, desceu novamente, aí eu saí correndo para pedir ajuda, relatou a amiga, que disse ainda que é costume pescar ao lado dele, neste mesmo local. O corpo desapareceu na profundeza das águas e só foi encontrado por volta das 14 horas e 40 minutos de ontem. Portanto, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, este foi o nosso giro a bordo de sua viatura virtual nesta sexta-feira pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, desejando a todos um excelente final de semana e o nosso próximo encontro está marcado para segunda-feira, se assim Deus permitir, aqui mesmo no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. É isso mesmo. Se Deus nos permitir, na segunda-feira retornamos nesta sintonia com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Nós três juntos, né, Coutinho? Deixa eu mandar um beijo para essa linda, para a pequena Sofia, minha ouvinte querida, filha da Tailane. Um beijo para vocês duas, tá? Sofia e Tailane. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Beijão. São 12 horas, aliás, né, 1 hora da tarde em ponto, a gente vai agilizar aqui para finalizar o programa, resumindo para vocês, mais informações. Olha, o Banco de Brasília, que é o BRB, publicou ontem no Diário Oficial do Distrito Federal o edital para concurso público, a ser realizado em 6 de novembro de 2022. A previsão é de 300 vagas para o cargo de escriturário, 150 vagas para preenchimento imediato e 150 em caráter de cadastro de reserva. Então, atenção, concurseiro que tem interesse de trabalhar em algum banco. Então, o BRB, Banco de Brasília, abriu ontem, né, já está no Diário Oficial do Distrito Federal, o edital para concurso público, que vai ser dia 6 de novembro. Né, a realização das provas ficará a cargo do Instituto Americano de Desenvolvimento, IADES, e as inscrições podem ser feitas no site da instituição. O período para inscrições aberta foi aberta às 8 da manhã, e cadê? E vai. Vai ser aberta. As inscrições ainda vão ser abertas, tá? Às 8 da manhã, no dia 17 de agosto. E vai até às 22 horas, 10 da noite, de 3 de outubro. Porque as provas, né, vão acontecer no dia 6 de novembro. A taxa é de R$ 66,50 e deverá ser paga via boleto bancário, tá? Para vocês terem ideia, aí, o cargo oferecido pela instituição exige nível médio completo, com certificado emitido por instituição validada pelo MEC, né, Ministério da Educação. A carga horária da função é de 6 horas diárias, ou seja, 30 horas semanais. E a remuneração, R$ 3.764,66. Tá? A idade mínima necessária é de 16 anos completo na data da contratação. Então, tem uma galera nova, jovem, né, Marcos? Precisando de trabalho.
Sim, sim.
Corre para fazer aí este concurso. Bem, 1 hora e 4 minutinhos, essa foi a nossa última notícia. Ah, não, eu estava conversando com o Marcos aqui. Deixa eu dar uma resumida, né, Marcos? Noticiário aqui internacional. Porque o ex-ministro japonês Shinzo Abe morre após ser baleado durante discurso. Né? Ele tinha 67 anos, morreu hoje após ser baleado durante um discurso na cidade de Nara, no oeste do Japão. Segundo o secretário-chefe do governo, Abe foi atingido pelos disparos às 11h30, né, da manhã, horário do Japão. Que coisa, hein? Coisa triste, né? Coisa. Autoridades do mundo lamentaram aí o assassinato do Shinzo Abe, né? Inclusive, o homem, né, que efetuou os disparos foi detido pela polícia. Ele utilizou uma arma caseira já tem vídeos circulando, já tem imagens que mostram esse homem, né? Tem o momento que pegam ele, inclusive, prendem. Nossa, que coisa, né, gente? Coisa triste. Ó, Estados Unidos, China, Reino Unido, autoridades, né, também desses países, da França, Ucrânia, Alemanha, ó, do Brasil, todos lamentaram aí esse assassinato do Shinzo Abe, ex-premier japonês, que morreu hoje após ser baleado enquanto fazia campanha. Que triste. Olha, vamos finalizar o programa, mas é claro, antes aqui de dar tchau, a gente dá aquela boa notícia para quem toda sexta-feira aí se inscreve no WhatsApp da Gabi, quer ganhar, para ganhar esse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Eu quero aproveitar, agradecer a Supermoda Ilhéus por essa parceria, né? Presenteando os nossos ouvintes, porque 30 anos da Gabriela FM, quem ganha o presente é o ouvinte. Então, um abraço aí toda a equipe da Supermoda, da Marquês de Paranaguá, da Jorge Amado, Tiago Braga, à frente dessa equipe aí, junto com o Billy. Um abraço para vocês, Wagner, Ayala, todos. Um abraço, muito obrigada mesmo. Olha, a ganhadora de hoje do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, e no caso de hoje, Supermoda da Jorge Amado, é a Aneli Marques dos Santos. Aneli Marques dos Santos, a partir de hoje à tarde, você tem aí 5 dias úteis para retirar o seu presente na Supermoda do calçadão da Jorge Amado, tá bom? Aneli Marques dos Santos, um abraço para você, parabéns. Nós ficamos por aqui agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, paz e tranquilidade. Belíssimo fim de semana. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Comigo, Kátia Gomes, Marcos Bezerra e o nosso repórter Coutinho Neto. Até lá. Tchau, Marcos.
Tchau, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Rede UniFTC, inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. E também, aquele abraço para você, já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.